O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Você tem o hábito de rezar pelas almas do purgatório? Quando foi a última vez que você rezou pelas almas do purgatório, por exemplo? Você tem esse hábito bom? Você tem essa devoção para libertar as almas que estão padecendo no fogo do purgatório? Você se lembra das almas, por exemplo, que estão sofrendo por estarem se purificando para ver a Deus? Você tem essa sensibilidade na igreja de rezar pelas almas do purgatório? Você oferece as missas pelas almas do purgatório? Você oferece sacrifícios pelas almas do purgatório? Você oferece uma humilhação, uma dor de cabeça, uma enfermidade física? Uma humilhação que você venha a passar nesse mundo pelas almas do purgatório? Você oferece as suas dores, tanto físicas quanto espirituais, pelas almas do purgatório? Você faz isso? Quando foi a última vez que você rezou pelas almas? Que você se sacrificou pelas almas do purgatório? Quando foi a última vez? Vocês sabem o que é o purgatório? Vocês têm ideia do que seja esse estado de purificação? Eu vou dar uma pequena catequese para vocês entenderem o porquê que nós devemos retirar as almas que estão no purgatório. Primeiro, a palavra purgatório, purificar. Purificar de quê? Todas as vezes que a gente comete um pecado, acontece duas coisas. A gente ofende a Deus e a gente causa um dano ao corpo místico de Cristo. Quando a gente se confessa, esse pecado, ele é apagado completamente. Só que os danos permanecem. Esses danos é que nós vamos purificá-los no purgatório. Pós-morte, ou nós estaremos eternamente salvos, ou nós estaremos eternamente condenados. As almas que morrem, isso é catecismo da Igreja Católica, as almas que morrem em estado de graça, ou seja, com a confissão em dia, sem nenhum pecado mortal, ou seja, nenhum pecado contra os 10 mandamentos, vai ao purgatório. Por que não diretamente ao céu, padre? Porque é muito raro alguém ir para o céu direto, a não ser aqueles que morram, por exemplo, pela fé da igreja, que nós chamamos de martírio. Uma vez, Santa Teresa de Ávila, uma santa mística, estava lá no convento da Espanha e ela tinha revelações de quando as pessoas morriam, ela via as almas, né? E tiveram alguns mártires que foram mortos pelos corsários perto de umas ilhas, perto ali da África. E eles foram primeiro decapitados e jogados ao mar. E nesse mesmo instante, Santa Teresa teve a visão da entrada de todos eles no céu, direto, sem passar pelo purgatório. Então, se você vier a morrer um dia defendendo a fé católica, você vai direto para o céu, sem nenhum julgamento. Por quê? O martírio é o batismo de sangue, ou seja, você é purificado na mesma hora de todos os pecados e apagada todas as consequências dos nossos pecados. Então, essa é a forma da gente entrar no céu, por exemplo, sem passar pelo purgatório. É morrer pela fé católica. Ah, entrou um ladrão aqui e quer roubar Cristo. Se você entrar na frente para defender e for morto, você vira santo na mesma hora. Vai direto para o céu ver nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Então, o purgatório é esse estado de espírito. Padre, é um lugar? Não. Porque pós-morte não tem lugar físico. É um estado de espírito que as almas se purificam através de enormes sofrimentos. Mas Deus é ruim? Não. Se não fosse o purgatório, nós estaríamos perdidos ao inferno. Ainda bem que nosso Senhor criou o purgatório, porque se nem todos vão direto para o céu, tem o inferno. Então, se existe o purgatório, como diz os teólogos, né? O purgatório é a última das misericórdias de Deus. Padre, qual que é a dor que se sente no purgatório? Pois bem, você já tentou acender uma vela e colocar o dedo durante 2 segundos no fogo? Você consegue fazer isso? A dor do purgatório não chega nem a isso. Os santos diziam que todas as perseguições, as mortes que os católicos passaram nos 3 primeiros séculos da Igreja não chegam aos pés do sofrimento do purgatório. Para vocês terem uma ideia, você imagina o que é você estar num fogo que não te consome, mas lhe queima a alma ininterruptamente. No purgatório você não tem a visão de Deus. Você imagina você não ver a Deus, aquele que você foi criado para voltar a Ele e não volta ainda? Imagina a saudade que tem as almas que estão no purgatório de Deus. Então junta o fogo do purgatório, a ausência de Deus, essa é a maior dor que uma alma pode sofrer no purgatório. Padre, quanto tempo que uma alma passa no purgatório? Isso ninguém sabe. Existe um tempo no purgatório? Pois bem, uma vez eu estava lendo um livro que eu não consegui nem chegar no final, que eu fiquei meio atemorizado. Deus às vezes permite algumas aparições em sonhos para outras pessoas, por exemplo, as almas do purgatório pedindo oração, né? Isso aconteceu num convento. Tinham duas irmãs, muito amigas, e uma veio a falecer. Ela faleceu, depois de 1 mês, essa irmã apareceu no sonho para essa outra amiga dela. Em desespero, em pânico, pedindo: celebre missas, celebre missas, celebre missas, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a irmã no sonho conversando: mas como? Só tem 1 mês que você morreu? E a alma falou assim: o sonho, um mês? E a irmã falou: sim. Ela falou: não pode. Falou: sim, faz um mês que você faleceu, minha irmã, e você ainda está no purgatório? Ela virou para a irmã e falou: sim, não pode ser. Eu já estou há 30 anos no purgatório. Então existe um outro tipo de tempo. Imagina que é você estar 30 anos preso no purgatório. Vocês imaginam a dor das almas que estão no purgatório? Por isso que eu perguntei no começo da homilia: vocês rezam pelas almas? Vocês se sacrificam pelas almas, pela retirada das almas do purgatório? Vocês oferecem as missas pelas almas do purgatório? Vocês comungam na intenção da retirada das almas do purgatório? Vocês intercedem, vocês rezam o rosário? Ou vocês oferecem as dores do corpo, as dores do seu corpo, para retirar as almas do purgatório? As humilhações que vocês passam, que as pessoas vos infligem, vocês oferecem essas dores, essas humilhações, para libertar as almas que estão no purgatório? Diz o catecismo que elas não podem fazer nada por elas mesmas. Nós é que temos que fazer. Então, a partir de hoje, já deixa na sua cabeça: todas as missas, padre, que eu vier a participar em vida, eu quero oferecer pelas almas padecentes do estado de purgatório. Segundo, quando você vier a comungar, além das suas outras intenções, comungue na intenção das almas do purgatório. Terceiro, ofereça sacrifícios e jejuns para a libertação das almas que estão no estado de purgatório. Ofereçam seus sacrifícios, as suas frustrações, as vossas dores, as depressões, as enxaquecas, o mal-estar, a perda de alguém. Ofereçam para retirar as almas que estão sofrendo no purgatório. Teve uma vez que Dom Bosco teve uma experiência. Minto, não foi Dom Bosco, foi um outro santo. Pela permissão divina, uma alma aparece para um santo. Ela estava totalmente desfigurada. E aí esse santo pergunta: como é que é a dor no purgatório? E a alma falou assim: estenda a tua mão. E quando o santo estendeu a mão, é como se tivesse caído uma lágrima dessa alma, né? Foi um fenômeno místico, gente. É como se tivesse caído uma lágrima dos olhos dessa alma. Quando essa gota caiu na mão do santo, ele deu um grito tão forte que o convento todo escutou. Ele começou a se revirar no chão. Se revirou de dor, gritava em pânico. Depois causou uma ferida enorme na mão desse santo. Isso, uma gota que saiu de uma alma do purgatório. Que nós possamos em vida interceder pela libertação das benditas almas do purgatório. A outra coisa, alguns teólogos dizem que nas principais festas da Santíssima Virgem, ela visita o purgatório. E quando ela vai, ela tenta tirar o maior número de almas que estão no purgatório. Imagina, Nossa Senhora intercede por nós e visita o estado de purgatório. E quando ela chega no purgatório, ela vai atrás daquelas almas, principalmente que usaram o escapulário do carro. Escapulário, vocês sabem que o verdadeiro é que tem o paninho. Não é o de prata, de ouro, não. É o paninho. É o mais simples. Nossa Senhora prometeu que aqueles que usassem o escapulário do Carmo durante toda a sua vida em seu corpo, tendo uma vida santa, confissão, comunhão, missa de domingo, rezasse 3 Ave-Marias por dia ao escapulário. Nossa Senhora promete que no primeiro sábado após a morte, ela vai ao purgatório te libertar. Ou seja, a mãe bondosa, até depois da morte, quer apressar a nossa ida para o céu. Usem o escapulário. O primeiro escapulário deve ser imposto por um sacerdote. Então o padre impõe um escapulário para que a gente tenha uma vida santa. E intercedamos, meus irmãos, pelas benditas almas do purgatório, que nessa missa Nosso Senhor possa tirar o maior número de almas. Se vocês tiverem familiares que faleceram, nós vamos rezar nessa missa para que se tire o maior número de almas do estado de purgatório.